With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Presidente Lula recebe agora, neste momento, segunda-feira, dia 30 de janeiro, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Os focos principais dessa visita do primeiro-ministro alemão ao Brasil devem ser a retomada dos aportes alemães ao Fundo Amazônia. A gente falou bastante sobre esse assunto durante todo o governo Bolsonaro, que interrompeu esses aportes alemães. Eles também vão falar sobre o acordo entre União Europeia e o Mercosul, que a gente aprofundou na semana passada aqui no Pare o Mundo, que eu quero saber. São temas relevantes, importantes do ponto de vista da diplomacia externa, mas vamos entender melhor quais são os efeitos práticos, especificamente sobre o Fundo Amazônia? Para o Mundo que eu quero saber, este é um podcast da Band, apresentado por mim, Jona Treptow, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E para nos ajudar a entender este assunto, nós vamos chamar agora para a nossa conversa Sidney Leite, professor de Política Internacional da IBS Américas. Oi, professor, bem-vindo aqui ao Pare o Mundo que eu quero saber.
Oi, Joana, tudo bem? Tudo tranquilo, grande prazer estar aqui.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O professor já conversou aqui com a gente, já nos ajudou em tantos assuntos. Vamos falar sobre esse assunto agora, que, na verdade, retoma um pouco de um assunto que foi sensível e foi importante durante a gestão Bolsonaro e é um assunto polêmico. Vamos falar sobre o Fundo Amazônia. O que é o Fundo Amazônia, professor?
O Fundo Amazônia está dentro de uma perspectiva mais ampla, que está relacionada a uma constatação histórica. Os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, especialmente, exploraram os seus recursos naturais e, de alguma forma, essa exploração ajudou ao desenvolvimento que esses países ocupam hoje. Países como Brasil, Índia e mesmo China partiram depois nesse processo. Então, esses países, que são chamados países em desenvolvimento, eles têm, digamos, uma compreensão dos países desenvolvidos que precisam de ajuda, porque ainda tem problemas sérios, por exemplo, como a própria fome. Então, essa ajuda externa ela é comum nas últimas duas décadas. É um reconhecimento de que os países desenvolvidos, embora comprometidos com a questão ambiental, eles precisam ainda explorar os seus biomas, os seus recursos naturais. O fundo, quando foi criado em 2008, é exatamente com esse espírito, né? Cuidar dos nossos biomas, e o nosso maior bioma é a floresta amazônica, né? Com recursos vindos do exterior e também de empresas nacionais. Por exemplo, a Petrobras ela participa, ela ajuda no desenvolvimento de projetos voltados exatamente para a sustentabilidade da Amazônia. Né?
Professor, a gente está falando de uma quantia muito grande. A ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento encontrou-se hoje com a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ela falou da doação de mais de R$1 bilhão, 200 milhões de euros. Não existe doação de dinheiro sem uma contrapartida clara, né? A gente entende que os países desenvolvidos precisam ajudar países em desenvolvimento porque lhes é conveniente, mas do ponto de vista prático e mais direto, qual é a contrapartida que a Alemanha tem em investir no meio ambiente e nas questões do meio ambiente de um país que nem o Brasil, por exemplo?
Joana, é preciso também a gente fazer justiça à Noruega. A Noruega é quem mais contribui desde a criação do Fundo Amazônia, né? E num percentual muito superior à própria Alemanha. Qual é a contrapartida? E eu entendo a sua pergunta, o seu papel de jornalista é exatamente esse, não é? De olhar, né, para todas as perspectivas e buscar, não é? Enfim, interesses motivadores desses países desenvolvidos. Tanto a Alemanha como a Noruega já internamente desenvolvem há alguns anos programas de energia limpa. E são países signatários dos principais tratados relacionados ao meio ambiente. E aí, Joana, o que é muito importante a gente entender, a questão ambiental não é uma questão nacional. Ela não obedece aos recortes geopolíticos, né? O impacto que, por exemplo, o desmatamento em áreas florestais ele causa é um impacto global, que vai atingir aspectos, não é, como efeito estufa, o aquecimento global, não é? Então, é um momento em que a comunidade internacional tem que estar cooperando. Então, esta cooperação vem dentro desse aspecto que é fundamental, é o grande farol para a gente entender essa ajuda externa, não é? Principalmente da Alemanha, da Noruega, é para que o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, ele possa cumprir as metas definidas nos grandes acordos internacionais ambientais. Tá? Então, por trás desta ajuda, no caso da Alemanha, no caso da Noruega, está o princípio maior de ajudar os países em desenvolvimento a atingir as metas cujo impacto ambiental positivo será global. A vinda do primeiro-ministro alemão não é só por causa disso, tanto que ele não vem só no Brasil. Depois ele vai para a Argentina, ele vai para o Chile e ele está vindo com um grupo de empresários. Então ele também vem fazer negócios, né? Então não é estritamente uma questão, a viagem dele estritamente ambiental, né? Mas digamos que é o principal tópico da agenda no que se refere ao Brasil.
É, principalmente por ter sido interrompido, né, o programa, ou melhor, as doações alemãs terem sido interrompidas durante o governo Bolsonaro. Agora a gente tem um novo governo, a gente tem um novo presidente que pretende retomar isso. Então, aproveitar essa visita nesse sentido parece oportuno. Já que a gente está falando sobre isso, professor, por que que o governo Bolsonaro interrompeu essas doações, esse investimento aqui no nosso país? Qual seria o motivo?
Excelente pergunta, e aí eu falo da minha maior preocupação em relação ao fundo, agora que ele está sendo retomado. A alegação na época, tanto dos investidores internacionais, noruegueses e alemães, o governo da Noruega, o governo alemão, né, porque é capital, né, que vem do estado desses países, foi que o governo anterior não estava comprometido no cumprimento das agendas, das metas traçadas nos principais acordos internacionais. São vários acordos ambientais, tem um acordo específico sobre liberação de gases no ambiente, tem a Convenção de Kigali, que também está ligada a esse assunto. Temos talvez hoje o mais importante, não é, que é o Acordo de Paris. E no entendimento desses dois governos, o governo anterior não estava respeitando e, portanto, comprometido no cumprimento daquelas metas. O governo Bolsonaro, por sua vez, alegava que por trás desses investimentos havia ação de ONGs que, muito mais comprometidas, não é, em obter lucros e, de alguma forma, intervir na soberania nacional, não é? Jogavam essa pauta positiva da questão ambiental, mas em última instância visavam ferir a nossa soberania, o nosso controle sobre a Amazônia. E daí eu trago a minha preocupação. Agora que esse programa nunca deixou de existir, ele continuou existindo, especialmente com investimentos em projetos pela Petrobras. Tá? Quem controla e seleciona esses projetos é o BNDES. Isso nunca deixou de funcionar desde 2008. O que perdeu foi muito aporte, especialmente da Noruega e da Alemanha. O que me preocupa os projetos, né? Aí é muito importante que todos nós, cidadãos, cidadãs, acompanhemos via site específico do BNDES os projetos que são aprovados. Porque, de fato, às vezes há projetos que não têm o foco direto na questão ambiental, ou passa muito longe das necessidades, como a gente sabe, prementes, né, do enfrentamento da questão das queimadas, não é, das invasões de terra, da poluição, né, dos rios, especialmente mineradoras, não é, que exploram e poluem a água dos rios com mercúrio. Então, esses critérios, eles para a seleção dos projetos, eles precisam ser bem criteriosos e estar, né, comprometidos com essa agenda da sustentabilidade. Nós não podemos viver sem a Amazônia, né? A Amazônia, ela é parte fundamental do nosso futuro. Isso não significa que a gente deva destruir esse bioma, muito pelo contrário, nosso comprometimento deve ser total, né, com esse bioma. Agora, por outro lado, as populações que vivem ali precisam, né, de alguma forma, explorar de forma sustentável, né, os recursos que a floresta traz, que são os mais diversos.
Por exemplo, nesse sentido, né, professor, a ministra Marina Silva disse que parte do dinheiro que já existe no Fundo Amazônia vai ser usado para ações emergenciais, e nesse sentido a gente fala, claro, sobre ações emergenciais para salvar, resgatar e ajudar o povo Yanomami. A gente está falando disso há mais de uma semana, né, sobre as situações precárias, a crise humanitária na região norte do nosso país. Isso também é de interesse da comunidade internacional, professor?
Sem dúvida, começaria pela comunidade regional dos estados nacionais, não só o Brasil, não é? Cuja Amazônia, não é, ocupa uma parte desses territórios. Então, portanto, não é uma questão apenas brasileira. A Amazônia, ela é tão vasta que ela não cabe, não é, no território brasileiro, a chamada Amazônia legal, está dentro dos estados brasileiros, mas ela transborda pelas fronteiras, né, do Brasil afora. As comunidades que vivem ali, no momento, o foco está, né, nos Yanomamis, mas não podemos esquecer que existem ali dezenas, centenas de comunidades, né, que precisam de uma ação do governo federal, dos municípios, dos governos estaduais, né? E o Fundo Amazônico, ele é um, né, ou talvez, né, neste momento emergencial, a principal fonte de receita, já que o orçamento para esse ano já está comprometido, de desenvolver esses projetos emergenciais na área da saúde. E nesse momento não tem que ter comprometimento ideológico. Por exemplo, as Forças Armadas desempenham um papel muito importante. Elas conseguem ir, não é, com segurança até territórios que determinadas ONGs não conseguem. E é muito importante que as Forças Armadas estejam comprometidas e façam parte, né, desses projetos emergenciais. A Amazônia não tem ideologia. A Amazônia é, sem dúvida, uma questão global, talvez uma das poucas questões, como eu falei, que unem ainda a comunidade internacional em torno de um tema, né?
Professor, se a Amazônia une a comunidade internacional, se as explicações para existir o Fundo Amazônia são tão práticas, se o objetivo do investimento internacional na Amazônia também é tão prático assim, por que que as questões ambientais, inclusive, ou principalmente a Amazônia, viraram questões ideológicas que são tão polêmicas?
E é um tema global, viu, Joana? Por exemplo, eu conheço bastante os Estados Unidos, o Reino Unido. Lá também nós temos, né, o filtro ideológico atuando nas diferentes perspectivas, não é? Por quê? Porque, de fato, nós só podemos pensar no desenvolvimento da sociedade repactuando a nossa relação com o meio ambiente, né? O planeta, de fato, passa por problemas sérios na questão ambiental e virou um tópico, não é? A questão ambiental, ela é transversal, né, Joana? Ela envolve todos os outros temas. Vou dar um exemplo bem prático, bem objetivo, que está na ordem do dia. A questão da energia. A questão da energia é sem dúvida, uma questão que tem uma interface direta com a questão ambiental. Veja, por exemplo, com a crise energética que nós estamos vivendo, mesmo na Europa se retomaram, né, plantas de exploração do carvão, que é, né, a fonte energética mais poluente que existe. Isso parece meio contraditório, mas um cenário de guerra, né, se entendeu emergencial que era necessário, inclusive na Alemanha, né? Então, velhas plantas, né, de carvão, né, de exploração, de mineração, de enfim, elas foram retomadas para suprir a energia que não está vindo da Rússia. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, o tema meio ambiente é um tema transversal que recorta desde a política até a economia. E os atores vão se posicionando, uns defendendo que se explore, não é, com mais intensidade, negando que existe um problema, enquanto nós temos um outro olhar, não é, mais comedido, mais equilibrado, fora dos extremos, que entende que um país como o Brasil, não é, ele não pode fingir que a Amazônia não existe. Para a própria sustentabilidade das populações que vivem ali, da sobrevivência dessas pessoas, mas pode fazer, não é, com o uso da ciência, com a busca do equilíbrio, não é, e não por intermédio de queimadas, que é algo que existe desde o início da colonização do Brasil, mesmo antes, né, da colonização já se praticava a queimada. A nossa floresta atlântica, que existia desde o Rio Grande do Sul até lá em cima, ela foi destruída. Não é? Por uma exploração predatória durante o período colonial. Então, é a grande questão, não é, que está na ordem do dia e que é o guarda-chuva, né, a partir do qual, lembremos que na Alemanha, hoje, o Partido Verde ele integra a coligação junto com a social-democracia, não é, que está governando a Alemanha. Não é? Então, os verdes retomaram uma posição que já tiveram alguns anos atrás de protagonismo na política.
Professor, muito obrigada por nos ajudar a aprofundar esse tema. Muito obrigada pelo seu tempo e pelas suas explicações.
Um forte abraço, Joana. Um grande prazer estar aqui com você.
Até a próxima.
Até a próxima.
Este foi o Para o Mundo que eu quero saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Treptow, com produção de Emanuele Braga, coordenação de Cleison Luiz. Todo dia um episódio novo, tratado de forma leve e acessível. Até a próxima. Tchau.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.